Seja para aumentar a presença do Estado na atividade mineradora, com ênfase nos minerais críticos. Durante uma reunião no Palácio do Planalto, o presidente Lula e assessores debateram a possibilidade de envolver o BNDES e a Petrobras na iniciativa, assim como a criação de linhas de crédito destinadas a pesquisas de prospecção. A avaliação é de que o Brasil não pode permitir a entrada livre de empresas estrangeiras no setor. O Sindicato dos Empregados em Postos de Combustíveis de Niterói, no Rio de Janeiro, pediu ao Ministério Público do Trabalho o bloqueio de parte do patrimônio dos empresários investigados na sexta fase da Operação Unha e Carne da Polícia Federal. A ação visa garantir salários e indenizações aos trabalhadores de uma rede de postos suspeita de lavagem de mais de 7, dizendo, estão Márcio Canella, ex-prefeito de Belford Roxo e pré-candidato ao Senado pela União Brasil, e o delegado Marcos Amin, ex-secretário estadual de Polícia Civil. E o presidente do parlamento iraniano, o principal negociador do Irã com os Estados Unidos, afirmou que o país está pronto para uma defesa em todas as frentes se Washington romper os termos do memorando preliminar que dispõe sobre o cessar-fogo. Ele também afirmou que a guerra jamais vai terminar com a rendição do Irã. No horário de Brasília, 9:01.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Boa noite, você fica agora com o Panorama CBN e um resumo dos acontecimentos do dia. O CBN Noite Total começa daqui meia hora, às 9:30 do horário de Brasília.
Em destaque no Panorama CBN... Valdemar Costa Neto é suspeito de desviar dinheiro de emendas parlamentares e STF bloqueia 119 milhões em bens. Flávio Bolsonaro defende presidente do PL e diz que Polícia Federal age de forma seletiva. Donald Trump diz que aceitou continuar negociações com o Irã, mas reforça fim do cessar-fogo. Inflação em junho fica bem abaixo do esperado, bolsa dispara e dólar despenca. E a Espanha toma primeiro gol na Copa do Mundo, mas se classifica e vai pegar a França na semifinal. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e essa é a segunda edição do podcast Panorama CBN de sexta-feira, 10 de julho de 2026. Em menos de meia hora eu te conto as principais notícias do dia. O Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio de mais de 119 milhões de reais em bens do ex-deputado e presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. A decisão é do ministro Flávio Dino e faz parte da Operação Transparência da Polícia Federal. O valor bloqueado corresponde ao total de 21 emendas parlamentares que teriam sido indicadas por ele, que não tem mandato. De acordo com as investigações, o presidente do PL comandava um esquema que pode ter desviado, pelo menos, 104 milhões de reais em emendas que já foram pagas. A Polícia Federal afirma que existem sintomas inequívocos do crime de peculato, que é o desvio de dinheiro público. Como Valdemar não é parlamentar, ele usava três servidores da Câmara para direcionar as verbas de acordo com os próprios interesses. Os funcionários são Nara Benedetti Nicolau Brum, Garigan Amarante Pinto e Mariângela Fialec, conhecida como Tuca, e apontada como a operadora financeira do grupo. Ela também trabalhou como assessora da presidência da Câmara na época do Arthur Lira, do Progressistas, e foi alvo da Operação Transparência em dezembro do ano passado, por suspeita de exercer controle de indicações desviadas de emendas do orçamento secreto. Na ocasião, ela teve o celular apreendido. Os diálogos encontrados no aparelho mostram que Valdemar aparece decidindo valores, escolhendo municípios e trocando destinos de emendas. Numa das mensagens, o assessor Garigan escreve para Tuca: "Marquei com o Valdemar amanhã 10:30. acho que ele vai jogar no turismo os 24, pode ser? 24 é 24 milhões de reais. E aí a Tuca pede calma e diz que vai passar quanto? O assessor insiste, pode colocar o máximo que der, ele está querendo turismo. No dia seguinte ele cobra, fechou o valor do presidente Valdemar? A investigação aponta que para dar aparência de legalidade à fraude, o nome de outros parlamentares era registrado de forma falsa, como se eles fossem os verdadeiros solicitantes do dinheiro. Diante dos indícios de prejuízo aos cofres públicos, o Supremo determinou a suspensão imediata do pagamento e do empenho dessas 21 emendas. A Câmara dos Deputados tem um prazo de 10 dias para entregar todos os documentos internos sobre a tramitação dessas verbas. Além disso, a Advocacia Geral da União, a AGU, e a Controladoria Geral da União, a CGU, foram acionadas para notificar os municípios beneficiados sobre o congelamento dos repasses. A defesa de Valdemar Costa Neto criticou a decisão do ministro Flávio Dino de determinar o bloqueio de bens de mais de 119 milhões de reais. Numa nota, os advogados afirmam que a decisão tem premissas frágeis, criminaliza a atividade política e que o bloqueio patrimonial integral é preocupante diante de uma incerteza na investigação. A defesa destaca ainda que a Procuradoria-Geral da República foi contra as medidas cautelares e reforça que Valdemar Costa Neto nega qualquer crime e vai adotar as medidas judiciais para demonstrar a inocência dele. A comentarista de política da CBN, Maria Cristina Fernandes, lembra quem é Valdemar Costa Neto.
Se a gente volta um pouco no tempo, 2013, ele era parlamentar, ele foi deputado federal por 6 mandatos. E ele era parlamentar e foi acusado e condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no chamado escândalo do Mensalão, há 7 anos e 10 meses. Naquela ocasião, ele tinha sido acusado de receber quase 9 milhões de reais para votar a favor de propostas do governo. Ele nunca mais voltou a ser parlamentar, mas na Lava Jato ele voltou a ser relatado por empreiteiros como destinatário de recursos, de propinas, mas em 2024 o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, determinou o arquivamento de um inquérito contra o Valdemar Costa Neto. E mais recentemente, no 8 de janeiro, a Polícia Federal concluiu que ele, na condição de presidente do PL, havia financiado, divulgado, endossado a atuação de uma rede de especialistas que subsidiaram, digamos, estudos técnicos comprovando fraudes nas eleições presidenciais de 2022. A despeito disso, ele não foi condenado, mas em outubro do ano passado, a primeira turma decidiu reabrir aí o inquérito no qual o Valdemar Costa Neto está arrolado. Então, ele é um personagem muito frequente dessas investigações, seja de corrupção, seja de golpismo. E agora, o Valdemar é presidente do maior partido da Câmara, terceiro do Senado. Nesta condição, é o partido que dispõe de um dos maiores volumes de emendas parlamentares e também o maior volume de fundo partidário e eleitoral.
A apresentadora e comentarista da CBN, Vera Magalhães, fala do impacto eleitoral dessa investigação.
Isso vai ter uma implicação política, claramente, né? Porque o Valdemar é o presidente do PL e está à frente de toda a montagem das chapas aí do PL Brasil afora, inclusive das alianças que vão dar sustentação ao palanque do Flávio Bolsonaro. Nessa semana ele apareceu ali fazendo um discurso conciliador, dizendo que seria ele a tentar uma reconciliação entre o Flávio Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro. Claramente, a gente vai viver um outro período daquele em que se acusa a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal, de atuarem para fustigar a direita. Porque se a gente olhar o contexto geral, essa notícia vem aí na sequência de uma série de outros reveses sofridos pela campanha do Flávio Bolsonaro. O fato é que essa investigação sobre emendas já é muito antiga, ela já tem alguns anos, começou com a ministra Rosa Weber, prosseguiu com o ministro Flávio Dino. A assessora, ex-assessora do Arthur Lira, já tinha aparecido em etapas anteriores da investigação e agora se aprofundou a investigação e se chegou no nome do Valdemar Costa Neto. A conveniência, o timing, tudo isso vai ser debatido.
E como a Vera previu, o senador Flávio Bolsonaro foi às redes sociais para criticar a operação e defender o presidente do partido. O pré-candidato disse que tem certeza de que Valdemar vai responder aos questionamentos. Flávio Bolsonaro acusou a Polícia Federal de agir de forma seletiva para constranger um adversário político do governo. O parlamentar disse que a corporação alega falta de pessoal e de recursos para investigar denúncias contra Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Lula, mas mobiliza equipes para atacar a oposição. O senador declarou que é natural que Valdemar atue junto aos deputados, já que ele comanda a maior legenda do país. Questionado sobre a investigação do INSS na semana passada, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que 27 pessoas estão presas e que isso não elimina a investigação de circunstâncias laterais, como a que envolve Lulinha, e que elas estão sendo apuradas dentro do devido tratamento legal. A advogada Ana Cristina Valle, ex-mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, teve as contas bancárias bloqueadas pela Justiça Eleitoral por ter deixado de pagar, no prazo devido, uma dívida com a União. No ano passado, ela foi condenada a ressarcir o Tesouro Nacional por causa de irregularidades encontradas em sua campanha para o cargo de deputada distrital nas eleições de 2022, em especial a ausência de comprovação de gastos, com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A decisão define o bloqueio de até R$ 227 mil nas contas. Ana Cristina é mãe do vereador, por Balneário Camboriú, Jair Renan Bolsonaro, o 04 do ex-presidente. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que o país aceitou negociar com o Irã depois que o governo de Teherã pediu a continuidade das conversas. Mas o presidente reforçou que o cessar-fogo acabou. Como tem sido comum desde o início dessa guerra, o outro lado negou. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, disse que Teherã não pediu negociações com os Estados Unidos, mas aceitou a visita de um mediador do Catar ao Irã já nessa sexta. Segundo uma fonte ouvida pela agência de notícias Reuters, as negociações tentam salvar o memorando de entendimento que foi assinado em junho. O grupo também discute as disputas na navegação pelo Estreito de Hormuz. O tráfego diário de navios-tanque ficou ainda mais lento nesta sexta-feira. Os ministros das Relações Exteriores do Egito e do Catar fizeram um apelo conjunto pedindo que os Estados Unidos e o Irã retomem as negociações e que a liberdade de navegação seja garantida para preservar a segurança na região. O principal negociador do Irã, Mohammed Baqir Khalibaf, afirmou que o país está pronto para uma defesa total caso os Estados Unidos venham a violar o acordo assinado no mês passado. Declarou também que a guerra nunca vai terminar com a rendição do país. Depois da fala de Khalibaf, assessores da Casa Branca tentaram acalmar o mercado de combustíveis. Eles disseram que o governo americano vai manter o acordo se o Irã fizer o mesmo. O petróleo teve leve queda nesta sexta-feira. No momento em que eu gravo, o barril do tipo Brent é negociado a US$ 75, com baixa de cerca de 0,5%. E a inflação oficial do país perdeu fôlego no mês passado. O IPCA, divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE, ficou em 0,16% em junho. O resultado mostra uma desaceleração forte em relação a maio, quando o índice tinha ficado em 0,58%. O número também veio bem abaixo do que esperava o mercado financeiro, que projetava uma alta de mais de 0,3%, e ficamos então em 0,16%. Em 12 meses, o índice recuou de 4,72% para 4,64%. O que mais pesou no bolso do consumidor em junho foi o grupo Habitação, com alta de 0,63%. E o principal motivo foi a conta de luz, que subiu 1,53% por causa da bandeira tarifária amarela e de reajustes das distribuidoras. Por outro lado, o alívio para o índice veio do grupo Alimentação e Bebidas, que teve queda de 0,24%. Comer em casa ficou, em média, 0,39% mais barato. O morador pagou menos pelo café, pelas frutas e pelas carnes, mas o feijão carioca e a batata subiram. No recorte regional, Brasília teve a maior inflação de junho, com alta de 0,52%. Já Recife registrou queda, de 0,04%. Agora, nesse primeiro semestre do ano, de janeiro a junho, a inflação acumulada, de 3,36%, foi a maior para esse período em 4 anos. Especialmente por causa do tomate, que subiu mais de 80%, e da gasolina, que subiu 6%. O comentarista de economia da CBN, Luiz Gustavo Medina, disse que esse resultado deve fazer os bancos revisarem para baixo as expectativas de inflação e de taxa de juros para o fim do ano.
Isso foi ótimo por diversas razões, né? Acho que a primeira delas é garantir que em agosto, ali na primeira semana de agosto, o Copom corte os juros novamente, então deve ter um corte ali para 14%. Mas o que esse IPCA trouxe agora é a possibilidade de sonhar com números menores, né? Lembrando que a gente começou o ano antes de não ter guerra, achando que podia cair até 12, 12,5, depois a gente piorou muito a expectativa, mas agora talvez a gente possa voltar a sonhar não com 12, mas com um número abaixo de 14. E se não fosse energia elétrica que segue atrapalhando, a gente teria uma inflação ali próximo de zero esse mês. E aí, se a gente vai ter queda de juro e pode sonhar com mais, isso é ótimo para as ações. A Bolsa tendo um dia muito forte, subindo quase 3% aqui no Brasil, com setores ali mais sensíveis, né? Os setores de construção, de varejo, subindo 7, 8, 9% ali.
Depois dessa inflação e também no dia seguinte de um feriado municipal em São Paulo, que diminuiu bastante os negócios na quinta, o principal índice da Bolsa Brasileira teve a maior alta nessa sexta desde março. Subiu 2,97% aos 177.866 pontos. No acumulado da semana, o Ibovespa subiu 2,18%. O dólar comercial caiu 0,28%, cotado a R$ 5,10. O euro vale R$ 5,83, com queda de 0,38%. A Amazônia registrou no primeiro semestre do ano a menor área com sinais de desmatamento em 10 anos. Os dados são do DETER, o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Entre janeiro e junho, o sistema identificou 1.295 quilômetros quadrados sob alerta. É o menor patamar por período desde o início da série histórica do DETER, em 2016. O recorde positivo anterior tinha acontecido em 2017. Os avisos do DETER funcionam como alertas rápidos para orientar a fiscalização do IBAMA e do governo federal, mas não são a taxa oficial de desmatamento, que é calculada por outro sistema, o PRODES. Essa queda significa que o ritmo de destruição diminuiu e não que a floresta está se recuperando. O Cerrado também teve melhora, mas o cenário ainda preocupa. O bioma registrou 3.142 quilômetros quadrados de áreas com indícios de desmatamento. É o menor valor desde 2021. Só que enquanto os alertas na Amazônia recuaram 38%, no Cerrado a redução foi de apenas 6%. Com isso, o Cerrado continua concentrando a maior área sob alerta no país. O volume destruído por lá foi 2,5 vezes maior do que o registrado na Amazônia. Na Espanha, um incêndio florestal devastador deixou 12 mortos e 23 pessoas desaparecidas até agora. A tragédia atingiu uma região de difícil acesso na Andaluzia. 4 das vítimas morreram queimadas dentro de um carro que tinha volante à direita, o que indica que podem ser turistas britânicos. As autoridades afirmam que muitas das vítimas podem ser estrangeiros, mas as identidades ainda estão sendo confirmadas. Segundo testemunhas, o fogo pode ter começado depois da queda de um cabo de energia que incendiou a vegetação. Cerca de 400 bombeiros e soldados combatem as chamas, que já consumiram mais de 3 mil hectares de florestas e áreas agrícolas. 8 pessoas ficaram feridas, 4 delas em estado grave. A tragédia acontece no momento em que a Espanha enfrenta uma onda de calor extremo, com termômetros na casa dos 40 graus. O país vem registrando secas prolongadas e teve, no ano passado, o terceiro ano mais quente da história. No ano passado, os incêndios florestais espanhóis destruíram a marca recorde de quase 400 mil hectares. E a vizinha França também sofre com o clima e tenta controlar um incêndio que queima faz 10 dias. O super tufão Bavi perdeu força, mas ainda avança com ventos de até 190 km por hora em direção a Taiwan. O fenômeno já deixou pelo menos 15 mortos e 6 desaparecidos nas Filipinas, por causa de deslizamentos de terra. Agora, o norte e o leste de Taiwan e ilhas remotas do Japão se preparam para o impacto. A previsão é que o tufão atinja a China nesse fim de semana. O país já sofre com tempestades recentes que deixaram 39 mortos. Cientistas apontam que o aumento na força desses ciclones tem relação direta com o aquecimento global. De acordo com o Serviço Marinho Copérnicos da União Europeia, os oceanos registraram em junho a temperatura mais alta da história, o que gera mais umidade e tempestades mais destrutivas. E passageiros de um avião da Ryanair viveram uma situação dramática nessa sexta. O Boeing 737 decolou da cidade de Tessalônica, na Grécia, com destino à Alemanha, mas teve que retornar e fazer um pouso de emergência. Que a janela do lado de um passageiro se soltou em pleno voo e a pressão do ar sugou o homem para fora da cabine, pela cabeça e pelos ombros. Uma passageira disse que foi um desespero, que eles ouviram um barulho muito forte, como um pneu estourando, e que algumas mulheres que estavam ao lado do passageiro, inclusive a esposa, o agarraram quando ele já estava praticamente com os ombros para fora da janela. Por sorte, ele não tinha tirado o cinto. Ele recebeu atendimento médico e passa bem. A imprensa grega e duas fontes confirmaram para a agência Reuters que o acidente pode ter sido causado por uma peça do motor que se soltou e atingiu a janela. E a polícia do Reino Unido prendeu um homem de 26 anos suspeito de assassinar a ex-ministra britânica Anne Widdecombe. A ex-parlamentar, de 78 anos, foi encontrada morta com ferimentos graves em casa na região de Heitor, no sudoeste da Inglaterra, na tarde de quinta. A polícia local trata o caso como homicídio, mas diz que até o momento não há indícios de motivação política ou terrorismo. Widdecombe foi deputada pelo Partido Conservador entre 1987 e 2010 e ocupou cargos no governo do ex-premier John Major. Mais tarde virou defensora do Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, e recentemente era porta-voz de imigração do partido de direita Reform UK. O ex-primeiro-ministro Boris Johnson prestou homenagem e definiu Widdecombe como uma heroína do Brexit. Na Copa do Mundo, a partida entre Espanha e Bélgica começou com um minuto de silêncio por causa das mortes no incêndio florestal na Espanha. E a seleção foi a campeã. A Espanha começou ganhando e depois tomou o primeiro gol na Copa, interrompendo um recorde do goleiro Unai Simón de 648 minutos sem tomar gols em mundiais. Ficou 1-1 até o finzinho do segundo tempo, quando Miquel Merino marcou aos 42 minutos e classificou a seleção para a semifinal. Ele foi o mesmo que marcou um gol também no finzinho do jogo contra Portugal, classificando a Espanha. E vai ter então Espanha e França na terça-feira. Sábado a gente vai conhecer os outros dois semifinalistas. Tem Noruega e Inglaterra às 6 horas e Argentina e Suíça às 10 da noite. No tênis, o número 1 do mundo, Jannik Sinner, confirmou o favoritismo e garantiu vaga na final de Wimbledon ao derrotar o sérvio Novak Djokovic, maior vencedor da história do tênis masculino, por 3 sets a 0. O italiano vai disputar pela segunda vez consecutiva a decisão do torneio londrino e a final contra o alemão Alexander Zverev vai ser no domingo. E antes da Rádio Sucupira, de todas as sextas, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Oi, Leandro, sou de Brasília, ouço as duas edições, indo ou voltando do trabalho. Informo que o seu Ok Google ativou a pesquisa do meu celular e parou o podcast. Apenas depois fui entender o que tinha acontecido. Ele deu risada. Talvez tenha acontecido de novo. Aliás, acabei de ver que o meu também acionou agora. E mando um abraço para minha esposa, Margarete, que começou a ouvir meio que obrigada e agora é ouvinte assídua das duas edições. Quem mandou a mensagem foi o Jones Justo. Um abraço para você e também para Margarete, que eu também acredito que seja justa. Obrigado pela audiência. Leandro, manda um abraço para o meu pai José, que adorou o podcast enquanto íamos de carro para o hospital. Ele está bem. Foram 30 minutos dele quietinho, só ouvindo sua voz. Adoramos seu trabalho. Leandro é Reis do Panorama, diz Carol Borges, nosso ouvinte que sempre participa, de Cataguases, Minas Gerais. Um abraço para o seu José. Antes de aproveitar o fim de semana, não esquece de deixar o Panorama salvo aí na sua biblioteca do Spotify, hein? E nessa semana, o senador Flávio Bolsonaro sugeriu que Donald Trump deixe mais uma tarifa contra produtos brasileiros para depois das eleições. Uma tentativa de que a punição ao Brasil não comprometa a sua campanha. É mais um assunto para a Rádio Sucupira.
Ladies and gentlemen, let's put aside the howevers and go straight to the endlessly. I am here.
Ladies and gentlemen, good morning, everyone. My name is Flávio Bolsonaro. I'm a senator of the Federative Republic of Brazil and the president pre-candidate for my country's October elections.
Who is Mr. Paraguaçu?
It's me, Odorico Paraguaçu. My prazer.
Infelizmente, não vai poder atendê-los.
Gente, mas o senhor não é...
Mas o senhor pode falar que eu transmitirei. Ele naturalmente vai estudar a sugestão.
Cancel this action and let us negotiate. God bless you, God bless Brazil. Thank you very much.
Mas eu posso ao menos divulgar a minha proposta pela televisão, pela imprensa?
Eu aconselho os senhores a voltar para Sucupira e aguardar.
Pra frente, Sucupira!
Precisamos da defesa técnica, mas também política. Então fiz ali a minha parte, estou muito feliz, muito satisfeito com o resultado da defesa que a gente fez. E aí vamos lá continuar lutando pelo nosso Brasil.
O mundo mais uma vez vai se curvar ante o Brasil quando provar do nosso acarajé, do nosso vatapá e do nosso caruru. Vamos acarajéizar a América!
Dessa vez, o gênio da diplomacia clandestina, o seu Flávio Bolsonaro, foi lá para uma audiência sobre o tarifaço. Ele pediu para adiar. Falou, ô Trump, bota a tarifa, acaba com o Pix, só depois da eleição, para não atrapalhar minha campanha.
Senta aí, vamos conversar. O compadre se descabeçou e esse descabeçamento não leva a nada.
Eu pretendo juntar minha parte técnica do novo governo do Brasil para falar o seguinte, não tenho NAFTA, é um acordo de livre comércio da América do Norte. Então, com a minha ideia, eu falo, olha, ao invés do antigo NAFTA, a gente pode cortar essa letrinha N e passar a usar o AFTA.
Good! Very good! Very good! Yeah. Good!
Vira-lata, lambebotas do Trump, entreguista contra a soberania do nosso Brasil. Esse é Flávio Bolsonaro. Deveria já ficar lá junto com seu irmão Eduardo Bolsonaro.
Para dizer Rui Barbosa que a modéstia é a impressão digital dos grandes
homens. Rui Barbosa disse isso?
Ah, não disse, mas devia ter visto.
Né? Mais uma vez, com toda a humildade, eu acho que a única chance que nós temos de não ser tarifados é com essa minha participação aqui política na USTR.
Será submetida à votação dentro de poucos dias e eu tenho certeza, I am sure, de que nós conseguiremos uma votação maciça, total e absoluta.
As falas da novela O Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação do prefeito Odorico Paraguaçu é de Paulo Gracindo. Edição de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Lembrando que a Rádio Sucupira tem podcast próprio também, caso você tenha perdido algum episódio ou queira compartilhar. E vamos ficando por aqui. A produção e o roteiro deste episódio foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã de segunda-feira com Gabriel Freitas. Um ótimo fim de semana.
Bem-estar e movimento no ar nesta semana para falar sobre remo, um esporte que eu descobri durante a gravação que é quase completo. No começo da nossa conversa, eu estava dizendo que era um esporte completo, mas aí eu recebi vários dados de um dos nossos convidados, o professor José Carlos Fará, professor de remo do Centro Esportivo da Universidade de São Paulo. E quem também está conosco no programa é o Thiago Koster, que é atleta de remo pela Universidade de São Paulo. Ele que é aluno da USP, da Escola Politécnica. Quer saber mais sobre essa modalidade? Então você não pode perder o Bem-Estar e Movimento deste sábado, às 9h30 da manhã. E depois que o programa for ao ar na rádio, fica à sua disposição também no nosso canal no YouTube. E você também consegue acompanhar o Bem-Estar em Movimento em todos os tocadores de podcasts.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026. O presidente Lula afirmou que o governo federal vai mudar de postura no debate sobre minerais críticos e terras raras. Ele descartou a possibilidade de o Brasil se limitar à exportação de matéria-prima e disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode começar a ficar preocupado com o Brasil nesse setor, e não apenas com a China, o principal produtora mundial desses insumos. A declaração foi feita após uma reunião com os ministros. O ministro do STF, André Mendonça, suspendeu o leilão da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que definiria a distribuição de milhares de linhas de transporte rodoviário interestadual de passageiros em todo o país. O ministro identificou falhas na segurança cibernética no processo de licitação, que poderiam comprometer a integridade do projeto. A informação é da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo. A Apple entrou com uma ação judicial contra a OpenAI e dois ex-funcionários, acusando a empresa responsável pelo chat GPT de se beneficiar de informações confidenciais da fabricante do iPhone. O processo alega que houve uma ação coordenada para obter segredos comerciais da Apple, incluindo informações sobre projetos de produtos, processos de fabricação e estratégias da cadeia de fornecedores. A OpenAI não se manifestou sobre o caso. No horário de Brasília, 9h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, boa noite, bem-vindos ao CBN Noite Total desta sexta-feira, com Karina Almeida na produção e os trabalhos técnicos de Henrique Dias. Vamos fechar a semaninha, hein? É, rapaz, cheio de informação, inclusive hoje. É, tem informações sobre as investigações da Polícia Federal, que estão apontando o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, como uma pessoa que, embora não fosse parlamentar, operava emendas parlamentares. Ele conseguia esse feito por meio, segundo as investigações, por meio de uma assessora do Arthur Lira, que era o presidente da Câmara dos Deputados. Então, você veja que essa história de emendas parlamentares, quando já são efetuadas por parlamentares, já abrem questionamentos, né? Já abrem margem para corrupção. Nesse caso, operadas por um político que nem sequer mandato parlamentar tinha, que é o Valdemar da Costa Neto. A reportagem é do João Rosa.
O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, teve mais de 119 milhões de reais em bens bloqueados por decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. A medida foi tomada com base em uma investigação da Polícia Federal que aponta que Valdemar teria indicado emendas parlamentares mesmo sem exercer o mandato parlamentar. A decisão faz parte da Operação Transparência, que investiga um suposto esquema de desvio de recursos de emendas parlamentares. Valdemar é investigado pelos crimes de associação criminosa e peculato desvio. O valor bloqueado corresponde ao total de 21 emendas parlamentares que, de acordo com a Polícia Federal, teriam sido direcionadas pelo presidente do PL. As investigações apontam que o esquema pode ter desviado pelo menos 104 milhões de reais em recursos públicos. De acordo com a Polícia Federal, documentos eram forjados para esconder quem realmente indicava as emendas. Na prática, o nome de de parlamentares era utilizado para dar aparência de legalidade às indicações, quando o verdadeiro interessado seria Valdemar Costa Neto. O advogado e mestre em direito criminal, Tiago Turbay, afirma que a responsabilização depende da comprovação de que houve imposição na destinação das emendas.
Está muito mais atrelado à função política do dirigente e, portanto, esse quociente político poderia incorporar funções de indicação ou se havia um mando e esse mando era, portanto, em supressão da atividade parlamentar. Porque se o parlamentar orienta no sentido de indicação daquilo que o líder recomendou, pode haver uma composição política legítima. A decisão não enfrenta isso com uma densidade argumentativa que me parece necessária.
O professor de Direito, Roosevelt Arraes, explica que a indicação de emendas parlamentares é uma atribuição dos deputados eleitos e que qualquer interferência de terceiros pode ser alvo de investigação.
Mas, independente desses desvios, né, a gente não pode generalizar, o fato é que quem determina a indicação da emenda é o parlamentar, ele foi eleito. O presidente do partido não foi eleito. Se ele fosse um mandatário, se ele fosse um legislador, ele poderia indicar, ele poderia interferir no processo. Mas quem interfere no processo e quem dá indicação de determinação são os deputados, são os mandatários eleitos pelo povo.
Já no aspecto político, a decisão de Dino provocou forte repercussão entre autoridades em Brasília. Parlamentares da base do governo afirmam que a investigação aponta indícios de irregularidades. Nas redes sociais, o deputado Zeca Dirceu, do PT, afirmou que o caso é o retrato da política brasileira ao dizer que os recursos públicos estariam sendo direcionados por quem nem sequer foi eleito para gerir o orçamento. Já aliados de Valdemar classificaram a operação como uma perseguição política. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, saiu em defesa do presidente do PL e afirmou que Valdemar saberá responder a todos os questionamentos feitos pela investigação. Em nota divulgada após a decisão, a defesa de Valdemar afirmou que recebeu o bloqueio de bens com surpresa e criticou a medida. Os advogados sustentam que a decisão se baseia em premissas frágeis e na criminalização da atividade político-partidária. A defesa também afirma que Valdemar nega qualquer irregularidade e diz que não há provas de participação em um esquema de desvio de emendas parlamentares. Com colaboração de Rani Veloso, de Brasília, João Rosa.
O Valdemar Costa Neto é um caso bem emblemático, né, de político que se envolve em falcatruas, se reabilita, fica poderoso. Ele é muito poderoso, Júlio. Ele é o presidente do PL, né? O partido que tem a maior bancada. O PL, né? O partido que tem ali o Flávio Bolsonaro como candidato à presidência, que está muito bem posicionado nas pesquisas. É muito interessante a trajetória do Valdemar. O Valdemar chegou a ser condenado no Mensalão por receber propina, né? Ele era deputado, ele recebia, era um dos deputados que recebiam propina para votar. De acordo com o governo Lula na época, né? O governo petista na época. Pois é, foi preso, condenado no Mensalão. Quando veio a Lava Jato, ele não chegou a ser condenado, mas também era um dos nomes citados ali na lista de políticos que recebiam propina. Depois ele se reabilita quando se associa ao bolsonarismo com esse discurso anticorrupção. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, o discurso anticorrupção associado à figura do Valdemar Costa Neto, né? Não fazia muito sentido. Enfim, são essas coisas da política brasileira, né? Esses políticos que vestem uma nova roupagem, reaparecem e conseguem ter poder, né? É muito poderoso o Valdemar. Então agora vem as investigações, né? Vão as conversas da assessora, então assessora do Arthur Lira, que era o presidente da Câmara, fazem menção direta ao nome do Valdemar e à liberação dessas emendas parlamentares, muito embora ele não seja um parlamentar. Bom, logo mais falaremos mais a respeito desse assunto, outros assuntos também, falaremos de Copa do Mundo, porque hoje a Espanha venceu a Bélgica pelas quartas de final da Copa por 2-1 e agora a Espanha vai enfrentar a França. Jogasse, hein? Vai ser na terça-feira, às 16 horas. Vamos falar sobre tudo isso e mais um pouco, logo mais. Aliás, daqui a uns 20 minutos a gente faz a nossa abertura com todos os nossos repórteres, o nosso giro de destaques, quando a nossa rede toda estiver reunida. Vamos agora com a nossa entrevista. Vamos falar sobre as consequências da carência afetiva, as consequências nos relacionamentos. Estamos com a psicóloga Ana Mendes, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Ela está lançando um livro sobre esse tema da carência afetiva. É um livro caixinha, é uma caixinha com vários cartões, trazendo perguntas para provocar reflexão nos leitores. Vamos entender tudo isso. É o livro Caixinha Carência Afetiva. Tem aqui um subtítulo: 100 perguntas para entender suas escolhas e construir relações mais saudáveis. O livro sai pela editora Matrix. Ana Mendes, boa noite. Bem-vinda.
Boa noite, Tânia. Boa noite a todos que estão aí nos escutando nessa noite, né, nesse programa maravilhoso. Quero agradecer imensamente aí tanto a parceria que eu tenho com a editora Matrix por confiar no meu trabalho, quanto o convite de vocês da CBN, né, em poder compartilhar aí meu material com vocês.
Bom, vamos falar primeiro, antes de entrarmos no tema carência afetiva, que é um tema importantíssimo para refletirmos a respeito, né, porque traz consequências. Mas vamos falar desse formato, é tão bonitinho, é uma caixinha, e aí vem alguns cartões dentro com perguntas, com provocações, né? Fala um pouquinho sobre esse formato, Ana, e essas provocações, né? É, a ideia é levar a gente, leitor, a pensar sobre nós mesmos,
né? Exatamente, isso mesmo, a refletir, né? Eu vou começar falando do design, né, que eu achei, assim, excelente essa imagem que a gente colocou na caixinha, que é um coração numa mão. Isso. Então, a gente pode fazer uma leitura de que a gente, às vezes, terceiriza a nossa felicidade, coloca a nossa felicidade na mão de outras pessoas, né? E a caixinha, ela vai trazer essas reflexões para gerar insight nos pacientes, no leitor, né? Justamente de entender que não é o outro que vai fazer a gente feliz. É a gente mesmo, né? Então, a gente precisa tomar de volta o controle da nossa vida, as nossas emoções e o nosso coração, né?
Sim. E colocar no outro a expectativa de nos fazer feliz já é uma forma de carência afetiva. Já é uma forma não se apropriar da nossa própria vida, né? O que seria a carência afetiva aqui, assim? É, e ela seria algo momentâneo? Ah, tô carente, tô sozinha há tanto tempo. Ou mais um traço mesmo, psicológico?
Então, vamos entender que todos nós temos uma carência, né? Vamos dizer assim, natural. É porque o ser humano, ele foi feito para conexões. Então, a gente sente a falta de estar conectada ao outro e de ter esse carinho, né, esse afeto recíproco nas nossas relações, né? Então, a carência, vou falar aqui a falta de afeto, ela é algo estrutural, que ela vai começar ali desde a nossa infância, né, nossos primeiros passos ali de vida, onde a gente busca na nossa família, nos nossos pais, suprir, né, essa necessidade afetiva. Então, a maioria das pessoas, Tânia, elas trazem na terapia que ao longo da vida elas receberam muito pouco carinho ou não receberam carinho dos pais, né? A validação, né, o reconhecimento. E aí acaba depois transferindo isso para os parceiros.
Sim. Nossa, olha que importante. E aí fica uma pessoa que tem uma carência afetiva crônica, vai, vamos chamar assim, leigamente falando, é isso?
E
vai repetir
isso,
esse padrão nos relacionamentos.
Repete o padrão nos relacionamentos, pode entrar em relações tóxicas, né? Por medo da solidão. Então, a caixinha ainda fala sobre isso, né? Eu amo o outro ou eu estou com o outro porque eu não quero a minha própria companhia? Porque eu tenho medo da solidão ou da rejeição.
Sim, e aí aceita qualquer coisa, né?
Qualquer migalha. Eu gosto de trazer, né, uma analogia sobre a fome. Hoje nós estamos vivendo num mundo hiperconectados, né? Num mundo tecnológico, Então, a gente está hiperconectado e, ao mesmo tempo, desnutrido de afetos. E aí eu trago a provocativa para meus pacientes assim: se conecte, mas de forma real e não virtual. Né? Tenha amigos, tenha relacionamentos, mas reais e não virtuais. E a analogia da fome é porque quando a gente está em privação de afeto, então desde a nossa infância a gente tem essa privação de afeto, qualquer pão duro, sabe aquele pão assim duro, né? Vira um banquete. Parece que você está comendo e a mesa está farta, e é um pão duro. Mas é porque você tem uma distorção daquela realidade por falta da privação que você vivenciou. Então, qualquer migalha para você se torna algo grande, né? Algo satisfatório.
Olha que coincidência, Ana, você está falando sobre isso. Eu separei algumas das provocações e a primeira foi justamente essa. Você já se viu aceitando migalhas de atenção por medo de ficar só? Ou por acreditar que o pouco é o máximo que você merece, né? Às vezes é isso, né? O mínimo, nada que o outro te dá, você aceita e tudo bem. Tá ótimo, para mim tá ótimo. Porque eu preciso estar aqui recebendo alguma coisa dessa pessoa, né?
É melhor o pouco do que o nada, né? Muita gente acaba vendo dessa forma, né? A gente hoje, Tânia, a gente está em muitos aplicativos de relacionamento, até de namoro. E aí a gente está com aquele famoso match, né? E aí esse match é a nossa validação de que a gente é bonita, de que a gente é interessante, né? É uma forma de receber um afeto. Mas o match de hoje, amanhã vira o ghost. O ghost é um termo que a gente tem usado muito para dizer quando o cara some, né? O parceiro some, o homem ou a mulher, né? Então, hoje ele tá te dando carinho, tá te dando atenção, responde a sua mensagem, depois ele some 3 dias. E aí, o que que acontece? A gente virou né? Esses aplicativos fazem as pessoas virarem ali um tipo de cardápio humano. Tem um sociólogo que a gente estuda muito na psicologia que chama Bauman, que ele fala sobre isso, né? Sobre relacionamentos descartáveis. E é isso, né? Hoje eu dou o match, tenho aquela pessoa, não, amanhã eu não quero ela mais, aí eu sumo, não dou satisfação, e aí eu não tenho uma responsabilidade afetiva sobre o que que eu gerei naquela pessoa, né? Não tenho essa empatia de pensar como que aquela pessoa está, porque eu sumi. Porque eu não dei nenhuma satisfação. Então, assim, é bem complexo e a gente tem uma demanda muito grande na terapia de mulheres solteiras ou casadas, né, que estão vivendo aí numa carência afetiva. E não, às vezes não sai de um relacionamento por medo da solidão, prefere as migalhas que ela recebe ali todo dia.
Mesmo casadas, quer dizer, com carência afetiva, casadas, recebendo migalhas do marido, mas não estão felizes, mas preferem estar assim a estarem sozinhas. Agora,
Isso.
esse traço é mais frequente nas mulheres?
As mulheres, né, tem pesquisas que mostram que as mulheres são, principalmente elas, permanecem em relacionamentos tóxicos, né, por medo da solidão. E incrível, viu, entender que essas mulheres às vezes são mulheres inteligentes, mulheres independentes financeiramente. Elas não precisam dele por dinheiro, né? Mas com afeto, elas estão desnutridas, né? Elas estão aí com essa carência, com esse vazio. E aí, o interessante, e é importante a gente trabalhar na terapia isso, que elas que vão nutrir isso, né? Elas não é o outro.
Vai preencher esse afeto, é isso?
Elas que vão preencher, elas que vão cuidar delas, né? Eu gosto de uma frase que fala assim: a cura da carência afetiva, ela não está em encontrar a pessoa certa, mas em se tornar a pessoa certa para si mesma.
Tem a ver com autoestima, né?
Com certeza.
E o medo da solidão, o medo de ficar sozinha, também leva a pessoa a ficar com uma pessoa, qualquer pessoa, só para não ficar sozinha. E também, talvez, dentro desse mercado, né, dos namoros e dos relacionamentos, para o homem seja mais fácil encontrar alguém. Por isso, talvez ele não tenha tanto, não se submeta tanto a qualquer pessoa.
Assim, a principal demanda vem das mulheres, mas os homens também têm emoções, os homens também têm autoestima baixa, e precisam trabalhar isso em terapia, né? É algo que eu falo muito no meu Instagram, inclusive, do homem também cuidar das emoções, né? Porque às vezes ele não leva essa relação a sério por medo, por insegurança. E aí hoje a gente está numa era onde a mulher está muito empoderada, né? Mulher autêntica, mulher ganhando bem, mulher se posicionando no trabalho, né? Nos estudos, e o homem está muito intimidado. E aí
Verdade.
ele não leva adiante aquela relação. E aí os dois estão sofrendo, né? A carência está ali na vida dos dois, está presente nos dois.
Nossa, porque aí no caso do homem ainda se associa ao fato de que ele culturalmente foi criado para estar numa situação financeira, profissional, melhor do que da mulher. Então, uma mulher empoderada assusta ele, né? Ele
Com
preferiria
certeza.
uma
Eu escuto isso
menos.
demais. Eles ficam muito
Interessante.
intimidados, com medo de levar fora, né? De chegar na pessoa e a pessoa descartar. Aí, às vezes, eles descartam primeiro para não ser
Entendi. Não
rejeitado.
ser julgado, né?
Também, exatamente.
Tá. Então, são processos diferentes em geral. Claro, generalizando aqui. Entre homens e mulheres, em relação à carência afetiva, na prática, sim, nos relacionamentos?
Eu acredito assim. A origem, às vezes, é a mesma, é essa questão da estrutura familiar, mas a forma que se manifesta, às vezes, é um pouco diferente. Porque aí a gente vai entrar na questão do machismo estrutural, né? O homem não demonstrar suas emoções, né? O homem ter que ser o garanhão nas relações. Então, eles não vão mostrar, muitas vezes, essa fragilidade. A mulher mostra mais. Mas os dois estão sofrendo, os dois estão com carência afetiva, né? Os dois precisam de cura, precisam de terapia. E eu queria pontuar uma coisa aqui, Tânia, que é o nosso cérebro, né? Ele vicia no que a psicologia chama de reforço intermitente. Então, quando a gente está em privação e aí alguém reforça a gente com a mensagem, bom dia! Aí a gente fica toda empolgada, dá aquela descarga de dopamina, a gente sente aquele prazer, porque o outro lembrou da gente, né? O outro mandou uma mensagem ali, depois ele some. Aí a gente fica ali na expectativa, esperando aquela mensagem de novo. E aí vem outra descarga de dopamina. E esse vício, né, por essa dopamina, ela está presente nas drogas, no álcool, em várias outras substâncias, outras coisas, mas também está nas relações, né, amorosas. Então eu fico com esse reforço intermitente. Uma hora ele está presente, outra hora ele some. E aí eu fico esperando
E
a
ainda mais
próxima dose.
agora com o WhatsApp, né? Os contatos são muito imediatos, então é mais fácil dar um oi e quando some também fica evidente que sumiu. Fica tudo mais evidente, né? E os aplicativos? Os aplicativos, eles são um problema? Eles, ao mesmo tempo que são maravilhosos, né? Porque promovem os encontros, são pela. Porque pelo fato de que cada um ali é um perfilzinho e tal, e é uma oferta muito grande, também fica muito superficial. Assim como você falou no comecinho da nossa conversa, né? De buscarmos conexões verdadeiras, para além das conexões de internet, às vezes essas curtidas, esses matches de aplicativos também ficam nesse nível, né? De conexão, que não é conexão, na verdade, né?
É muito superficial, né? E muitas vezes, se a gente está vulnerável, a gente acaba vendo o nosso valor no número de curtidas que a gente recebe. E se a gente não recebe curtida, então a gente não tem valor nenhum. Então são leituras perigosas, né? Que às vezes a pessoa pode fazer. Então, eu conheço muitas pessoas que às vezes não se expõem ali na rede social por medo de não vir essa validação externa, né? Esse reconhecimento do outro. Então, é o que a gente está falando. Eu preciso me autorresponsabilizar pela minha felicidade, né? Eu suprir as minhas baterias afetivas e não ficar esperando isso do outro, pôr essa responsabilidade na mão do outro. Porque senão eu posso criar expectativas e me frustrar demais.
Sim. Olha só, hein? A Ana Mendes, que é psicóloga aqui com a gente, ela está lançando o livro Caixinha, Carência Afetiva. É um livro que traz provocações, né? Perguntas para os leitores que fazem com que a gente reflita. Aí tem outra aqui, uma outra pergunta que eu selecionei aqui, Ana, que eu achei interessante para a gente conversar um pouquinho. quando você pergunta o seguinte: ao buscar um parceiro ou uma parceira ideal, você já procura alguém que se encaixe em uma lista de expectativas ou é aberto a qualquer pessoa que tenha disponibilidade para conhecer você? Isso faz muita diferença? Se a gente já tem mais ou menos uma expectativa do que a gente quer ou se a gente está aberto, desde que a pessoa se interesse por nós, a gente esteja aberto, isso já é um sinal interessante para observar?
Sim, com certeza, né? Uhum. A gente precisa entender que precisa ter um equilíbrio. Em tudo na nossa vida precisa ter um equilíbrio, né? Então, ter essa lista não significa que a gente está buscando uma perfeição. Exato. Mas a gente precisa ser seletivo nas nossas escolhas de vida. Porque a gente precisa procurar parceiros que sejam mais compatíveis. A gente escuta muito assim, olha, por que que você divorciou? Por que que você largou? Incompatibilidade. Então, a gente precisa, no período do namoro, de conhecer, do noivado, ver se essa pessoa é compatível aos nossos valores de vida, valores morais, espirituais, políticos, financeiros, sexuais, né? Porque isso tudo lá na frente vai virar um conflito. Então, assim, ter essa lista, ter ali uma... Não é que você está exigente demais, as pessoas começam a misturar as coisas, né? Falar, você está muito exigente, você tem uma lista de exigência, não é isso.
São princípios, né?
Princípios.
É incompatível, né? Se eu tenho uma crença X, eu não posso, a menos... Quer dizer, tem um grau de flexibilidade, mas tem coisa que é inegociável, vai, vamos combinar. Né?
Exatamente.
Uma mulher, por exemplo, um cara agressivo, para mim é inconcebível, né?
Perfeito, é isso mesmo. Então, assim, tem coisas que vai flexibilizar, outras não. Então, a gente pode ver isso antes, né? E outra coisa também importante, muitos casais, isso principalmente dentro do casamento, fala assim, não, ele vai mudar, não, ele vai melhorar.
Vai.
E fica levando aquilo ali, aquela relação tóxica, né? Aquela, às vezes até violência doméstica, como você acabou de dar um exemplo, fica levando porque fala, ele vai mudar, ele vai melhorar. Então, às vezes eu preciso me olhar com mais respeito, entender que tem coisas que não vão mudar. Por mais que seja duro olhar para essa realidade, né?
E que é preferível estar sozinha, não tem problema estar sozinha, né?
Não, a solitude tem muitos benefícios, né? Se conhecer, ter a sua própria companhia, pode ser muito gostoso, muito bom.
Yeah. Ana, mais uma questãozinha aqui que eu peguei, ó, tô dando vários spoilers, mas são tantos cards que esses aí não vão tirar a surpresa de quem for comprar o livro Carência Afetiva. Mais uma pergunta aqui, ó. Você já evitou um vínculo mais profundo por medo de perder a sua liberdade, a sua flexibilidade? Como é que faz? Porque às vezes as pessoas realmente pensam que um relacionamento, e de fato um relacionamento vai nos limitar em alguma medida, né? Se pautar por isso é perigoso?
Sim, com certeza, né? Aí eu volto à palavrinha equilíbrio, né? Eu posso estar com o outro sem me perder. A gente às vezes percebe que quando você entra num relacionamento, você esquece de si, você se anula, onde vem a carência afetiva. Você fica muito dependente do outro, vivendo em função do outro, mesmo que aquilo te desagrade, você vai se anulando aos poucos, né? Então, assim, você pode estar com o outro preservando a sua individualidade também.
Né? Sim, questão de ir acertando, né, os limites.
Exatamente.
Pode ir. E tem uma outra pergunta aqui. Ai, meu Deus, tenho 2 minutos. Seus acordos de relacionamento, se é monogâmico, se não é monogâmico, são baseados no que você realmente deseja, no medo de perder o parceiro ou no que você acha que é normal para a sociedade atual? Né? Porque eu tenho a sensação de que, posso estar errada, muitas mulheres aceitam relacionamentos abertos, e aqui não vai um juízo de valor se eu sou contra ou a favor, mas mais por pressão dos homens, para agradar os parceiros. Tem isso?
Eu acredito que sim, tá? E aí é onde a gente tá falando aqui sobre se anular para agradar o outro, né? Por medo da solidão, da rejeição, do desamparo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente precisa preservar os nossos valores morais, os nossos princípios, né? Não ir naquela coisa assim, por porque culturalmente todo mundo está fazendo, né? Se o outro faz, é porque faz sentido para ele, mas se não faz sentido para mim, eu não preciso caminhar conforme o bando, né? Como se diz aí. Sim. E também não abrir mão dos meus valores com o meu parceiro, fazer esses acordos ali inicialmente. Nesse momento de conhecer o outro, né, do namoro ali, da relação, ter muita comunicação e fazer esses acordos. Ó, isso faz sentido para mim, isso eu aceito, isso eu posso tolerar, isso aqui eu não tolero, isso eu não abro mão. Isso é muito importante.